Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta sexta-feira, 17 de janeiro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa da Santa Sé e da Igreja no Mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima, a assessoria técnica de hoje é de Alberto Giovanetti. E passamos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. Os ninivitas se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, porque eles se converteram com a pregação de Jonas, e aqui está alguém maior do que Jonas. Do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11, versículo 32. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Papa a seminaristas, semear esperança em comunidade abraçados à cruz. Francisco, em meio a desastres e conflitos, líderes religiosos conduzem a humanidade a uma cultura de paz. Gaza, bispos da Terra Santa, a trégua é boa, conflito deve ser resolvido em suas raízes. Acordo Israel-Hamas, anistia internacional, cessar-fogo chega com um atraso amargo. El Salvador, lançada a campanha da Reman, sim à vida, não à mineração. Na Índia tem início a Mahakumbh Mela, a grande peregrinação hindu. E ainda, bispos da Sicília reafirmam o compromisso da igreja contra a máfia. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta sexta-feira está apenas começando. O Papa a seminaristas, semear esperança em comunidade, abraçados à cruz. A reportagem é da colega Andressa Colli.
O Papa Francisco recebeu nesta sexta-feira no Vaticano seminaristas de Córdoba, da Espanha. O grupo de 65 pessoas, formado também por reitores e formadores, tanto do Seminário Maior São Pelágio, como do Redentores Mater São Juan de Ávila, está em peregrinação a Roma desde quarta-feira. O período é de comunhão com o Pontífice e a Igreja, destinado inclusive para visitar as Basílicas Pontifícias junto com o Bispo de Córdoba, Dom Demétrio Fernandes. Na Sala Clementina, no Vaticano, o Papa compartilhou a alegria em receber a comunidade que veio como peregrina da esperança neste ano jubilar. Uma esperança, aprofundou o Papa, que pode ser identificada com alguns sinais durante a viagem da vida. O primeiro deles, disse Francisco, é a direção para o céu, para o encontro definitivo com Jesus, não nos primeiros lugares, não nos lugares mais confortáveis, pois esses são becos sem saída, dos quais, se tivermos a infelicidade de falá-los, teremos de sair de ré com cansaço e vergonha. O segundo sinal, continuou o Papa, são os perigos no caminho. E para quem vem de um belo lugar que leva o nome de São Pelágio, mártir espanhol, covardemente assassinado aos 13 anos de idade durante a Guerra da Reconquista, Francisco falou da importância do testemunho mesmo em meio à dor de um conflito, como fez na época aquela santa criança, armada com o capacete da esperança e com a força que sempre vem de Jesus. Para ser um semeador de esperança, prosseguiu ainda o pontífice, o terceiro sinal pode vir das áreas de descanso, encontradas pelo caminho e oferecidas através da presença daquele que é nossa única esperança, Jesus. Ele se apresenta a nós como alimento na sua palavra e na Eucaristia, nos abriga quando estamos no meio da estrada e nos acolhe quando o cansaço nos vence e precisamos parar para fazer uma pausa. E o Papa Francisco finalizou: entretanto, não pensem jamais que semear esperança seja dizer palavras educadas ou optar por uma doce bondade. Esse caminho é o caminho de Jesus que leva a Jerusalém Celestial, passando por aquela terrena, abraçados à cruz e apoiados por uma infinidade de sirineus, um caminho no qual não se pode avançar sozinho, mas em comunidade, guiando, defendendo, auxiliando e abençoando aqueles que o Senhor nos deixou como tarefa.
O Papa Francisco, em meio a desastres e conflitos, líderes religiosos conduzem a humanidade a uma cultura de paz. Vamos ouvir com a colega Mariângela Jaguraba.
A responsabilidade num contexto de catástrofes e conflitos é de todos, mas especialmente dos líderes religiosos. Orientar a humanidade a renunciar à violência e abraçar uma cultura de paz. Foi o que o Papa afirmou durante sua viagem à Mongólia em setembro de 2023 aos representantes das diferentes confissões, reunidos com ele no palco azul do Teatro Rum, o teatro em forma de tenda nômade em Ulaanbaatar. A recordação daquele acontecimento entre os momentos culminantes da viagem apostólica de Francisco à Mongólia, visitada pela primeira vez por um pontífice, acompanhou o breve discurso que o Papa dirigiu a uma delegação budista da Mongólia recebida na residência vaticana na última segunda-feira. É a primeira visita ao Vaticano da comunidade budista, religião majoritária no país asiático, onde os católicos, graças a uma obra de evangelização renascida dos escombros do comunismo, somam pouco mais de 1.200 pessoas. Uma terra, porém, de diálogo e coexistência pacífica, a Mongólia. A presença em Roma da delegação budista, observou Francisco, é um sinal particular das relações amistosas e duradouras entre a Santa Sé e o nobre povo mongol. Uma verdadeira amizade que Jorge Mário Bergoglio diz ter o privilégio de vivenciar durante a 43ª Viagem Apostólica Internacional. O Papa recordou o encontro de 3 de setembro de 2023 com 11 líderes de diferentes religiões. Com eles, sublinhou, refletimos sobre o profundo anseio espiritual de todos os homens e mulheres, que podemos comparar a uma grande união de irmãos e irmãs que caminham pela vida com os olhos voltados para o céu. O Papa, então, deu as boas-vindas aos seus convidados como um irmão em nome da busca religiosa comum. Voltando no tempo, o Papa Francisco recordou o período difícil, mas ao mesmo tempo florescente, da década de 90, quando, após a queda do regime, o país passou por uma profunda renovação religiosa. Graças também à dedicação e à contribuição do budismo, observou o Papa. Ao reavivar as práticas espirituais tradicionais e integrá-las no desenvolvimento da nação, a Mongólia recuperou seu rico patrimônio religioso, demonstrando ao mesmo tempo seu esforço por uma transição democrática bem-sucedida. Não só isso, o Papa também elogiou o compromisso com a liberdade religiosa e o diálogo entre as diferentes confissões, que cultivou um ambiente de respeito mútuo por todas as tradições, favorecendo uma sociedade enriquecida não só pela prosperidade material, mas também por valores essenciais para a solidariedade fraterna. Ao promover esses valores, as religiões desempenham um papel fundamental na construção de uma sociedade justa e coesa, afirmou o pontífice. O foco deslocou-se então para o jubileu, na tradição cristã, tempo de peregrinação, reconciliação e esperança, e num contexto marcado por catástrofes naturais e conflitos humanos. Este ano santo, sublinhou o Papa Francisco, nos lembra o objetivo comum de construir um mundo mais pacífico que promova a harmonia entre os povos e em relação à nossa casa comum. A seguir, disse, o desejo universal de paz desafia todos nós a tomar medidas concretas, em particular como líderes religiosos arraigados em nossos respectivos ensinamentos, temos a responsabilidade de orientar a humanidade a renunciar à violência e abraçar uma cultura de paz. No final da audiência, Francisco fez votos de uma estada agradável e enriquecedora em Roma e espera que o encontro realizado com o Dicastério para o diálogo interreligioso tenha sido uma oportunidade para aprofundar a cooperação na promoção de uma sociedade fundada no diálogo, na fraternidade, na liberdade religiosa, na justiça e na harmonia social.
Bispos da Terra Santa se manifestam sobre o acordo Israel-Hamas. Vamos ouvir com o colega Silvone José.
Gaza, bispos da Terra Santa, a trégua é boa, mas o conflito deve ser resolvido em suas raízes. Em uma declaração, os bispos católicos da área do Oriente Médio dão as boas-vindas ao anúncio do cessar-fogo na faixa de Gaza e apelam à comunidade internacional para que encontre uma visão política clara e justa para o período pós-guerra. Serenidade e alívio para o momento atual, depois de um inferno de 467 dias e mais de 46 mil mortos. E a esperança de que esse cessar-fogo marque de maneira importante o fim da violência. Mas também a consciência de que o fim da guerra não significa o fim do conflito, e que o fim do conflito nunca será uma realidade sem enfrentar em suas raízes, de forma séria e confiável, as questões profundas que estão em sua origem. Em uma declaração conjunta, os bispos católicos da Terra Santa expressaram a acolhida com que receberam a notícia do cessar-fogo em Gaza, que visa por fim às hostilidades e também o retorno dos reféns israelenses e a libertação dos prisioneiros palestinos. Entretanto, afirmam claramente que uma paz genuína e duradoura só pode ser alcançada por meio de uma solução justa que aborde as causas originais desse prolongado confronto. Para os ordinários da Terra Santa, trata-se de iniciar um longo processo no qual demonstrar a vontade de reconhecer reciprocamente o sofrimento um do outro e promover uma educação voltada para a confiança que leve a superar o medo do outro e a justificativa da violência como instrumento político. A esperança que acompanha a trégua é que ela possa ser o primeiro passo em um caminho que promova a cura e a unidade entre todos os que vivem na Terra Santa, e que possa confortar e ajudar o povo da faixa a reconstruir suas vidas e olhar para o futuro com esperança. Os bispos acrescentam que aguardam com impaciência o retorno dos peregrinos aos lugares santos, pensados para serem lugares de oração e paz. E apesar da dor que sofremos, dizem que olham para o futuro com esperança inabalável, esperança que é a palavra-chave do jubileu. E acrescentam os prelados, nesse evento, um sinal que nos recorda a fidelidade de Deus. A declaração termina com um apelo aos líderes políticos e à comunidade internacional para que desenvolvam uma visão política clara e justa para o período pós-guerra, pois um futuro construído com dignidade, segurança e liberdade para todos os povos é um pré-requisito para uma paz verdadeira e duradoura.
O alcance de um cessar-fogo dará algum alívio às vítimas palestinas do genocídio israelense, mas chega com um atraso amargo. Essa foi a declaração da secretária-geral da Anistia Internacional, Agnes Callamard, ao comentar o cessar-fogo entre Israel e o Hamas, anunciado esta quarta-feira, 15 de janeiro. Callamard enfatizou que, embora o fim das hostilidades ofereça uma trégua, não será suficiente para recompor as vidas palestinas destroçadas após mais de 15 meses de bombardeios incessantes, destruição e deslocamento. Para o povo palestino, que viu suas casas destruídas e suas famílias dizimadas, o fim dos combates não marcará um retorno à normalidade, acrescentou, ressaltando que muitos não conseguirão superar os traumas sem apoio psicológico adequado e sem justiça. A organização também criticou as dificuldades de acesso à ajuda humanitária e Callamard pediu uma intervenção urgente da comunidade internacional para levar produtos que salvam vidas à faixa de Gaza, onde a fome e as doenças estão fazendo vítimas, especialmente entre as crianças. As ações de Israel foram severamente criticadas por Callamard, também pelo bloqueio de ajuda vital e pela imposição de um sistema de apartheid que piorou ainda mais a situação dos palestinos. Se as causas fundamentais do conflito não forem enfrentadas, não haverá esperança de um futuro melhor, concluiu, pedindo uma intervenção internacional para acabar com a impunidade israelense e garantir justiça para as vítimas. Sim à vida, não à mineração. Essa é a campanha lançada pela rede eclesial ecológica mesoamericana, REMAN, que está relacionada com a recente aprovação pela Assembleia Legislativa de El Salvador da Lei Geral de Mineração de Metais, da qual o presidente Nayib Bukele foi um promotor convicto. Por meio da iniciativa da REMAN, várias organizações religiosas e sociais, como o Comitê Dom Romero, procuram mobilizar a população contra as atividades que consideram uma ameaça à vida, à saúde e ao meio ambiente no país. Em um comunicado conjunto, as organizações que compõem a REMAN, em consonância com posições anteriores tomadas pela Conferência Episcopal Salvadorenha, expressaram sua profunda rejeição, apontando que a aprovação da lei ocorreu sem ouvir as demandas das comunidades e sem considerar o grave impacto ambiental que a nação centro-americana está enfrentando. A campanha tem como objetivo tornar visível a preocupação das comunidades com os impactos negativos da mineração sobre os recursos naturais essenciais à vida, como a água, os rios, as florestas e a terra. Estamos preocupados com a saúde das pessoas, o bem-estar das comunidades e a proteção do meio ambiente, diz a REMAN, enfatizando que a mineração representa uma ameaça direta à biodiversidade e aos ecossistemas do país. Na declaração, a organização também expressa sua solidariedade com as comunidades nas áreas potencialmente afetadas pela mineração e exige respeito ao seu direito de decidir sobre a proteção de seu meio ambiente e seu modo de vida. Exigimos respeito à integridade das comunidades e sua livre decisão de proteger a vida, declararam as várias realidades da REMAN. Em um apelo à ação, o presidente Bukele é solicitado a reconsiderar o apoio à lei, usando seus poderes constitucionais para pedir à Assembleia Legislativa que a revogue. Os membros da REMAN também pedem aos próprios legisladores que recuam em relação a uma lei que consideram impopular e prejudicial ao país, especialmente às comunidades mais pobres. Por fim, eles conclamam o povo salvadorenho a fortalecer sua organização e mobilização para defender a vida e os recursos naturais. É hora de nos unirmos e levantarmos nossas vozes em favor de um El Salvador livre de minas, concluem. As vozes de muitas organizações civis já haviam sido levantadas nos últimos dias. Em 5 de janeiro, por exemplo, o Comitê Dom Romero, com relação à lei, expressou grande preocupação não apenas com as consequências negativas sobre o meio ambiente e a biodiversidade, mas também com o deslocamento forçado de comunidades próximas das jazidas de ouro, bem como com atos de repressão e doenças crônicas resultantes das operações de mineração.
Na Índia tem início a Maha Kumbh Mela, a grande peregrinação hindu. Cerca de 400 milhões de fiéis viajarão para Uttar Pradesh até 26 de fevereiro para mergulhar nas águas dos rios sagrados e lavar seus pecados. Esse é o evento espiritual mais impressionante do mundo, que ocorre a cada 12 anos. Com os primeiros banhos em massa nos rios sagrados Ganges, Yamuna e Sarasvati, a Maha Kumbh Mela, a maior peregrinação do mundo, teve início neste dia 13 de janeiro em Prayagraj, no estado indiano de Uttar Pradesh. Cerca de 400 milhões de hindus participarão até 26 de fevereiro, em comparação com a Haji, que reuniu 1 milhão e 800 peregrinos muçulmanos em Meca em 2024. Já antes do amanhecer, os fiéis começaram a mergulhar nas águas frias, na confluência dos três rios, para lavar seus pecados, como manda a tradição hindu. O início do evento, que é realizado a cada 12 anos, foi saudado assim em sua conta no X pelo primeiro-ministro indiano Modi. Um momento especial que incorpora a imutável herança espiritual da Índia em uma confluência de fé, devoção e cultura. Pelo menos 40 mil policiais estão presentes para garantir a segurança e ajudar a controlar as multidões, enquanto câmeras de vigilância com recursos de inteligência artificial garantirão o monitoramento contínuo. A Indian Railways adicionou 98 trens para realizar 3.300 viagens para Uttar Pradesh. Os organizadores instalaram 150 mil banheiros, 68 mil lampiões de rua e montaram uma cidade de tendas, que foi totalmente ocupada durante o último fim de semana. Ao som de tambores, em meio a procissões de elefantes e tratores carregados com estátuas de divindades hindus, monges vestidos inteiramente de cor açafrão, que no hinduísmo indica a renúncia aos bens materiais e, por extensão, o valor do sacrifício, e os sadhus, ascetas do rigoroso caminho de disciplina espiritual com seus corpos cobertos de cinzas, começaram a distribuir suas bênçãos. Esses eremitas, somente por ocasião do Kumbh Mela, deixam seus locais de retiro. Avançando em direção à beira da água, os fiéis entoaram invocações como Har Har Mahadev e Jai Ganga Maya, em louvor às divindades hindus, Senhor Shiva e Mãe Ganges. Com ablução ritual, além de lavar os pecados, os peregrinos se libertam do ciclo de vida e morte, renascimento e reencarnação, alcançando o moksha e, idealmente, fundindo-se com a divindade. A primeira crônica de Kumbh Mela data do século VII d.C., com os escritos do monge chinês Xuanzang. Em vez disso, é o texto sagrado hindu Bhagavata Purana que narra a origem da festividade. A palavra Kumbh refere-se a um jarro contendo o elixir da imortalidade, que apareceu durante um evento divino chamado Sagar Mantan. Em meio a uma batalha celestial pelo elixir, que durou 12 dias no tempo divino, equivalente a 12 anos humanos, e da qual o deus Vishnu também participou, gotas de néctar, Amrita, caíram em 4 lugares: Prayagraj, Hadwar, Nashik e Ujjain, que se tornaram os locais da Kumbh Mela. Ali os devotos de diferentes seitas hindus, ou acaras, se juntam em grandes procissões para tomar o Sakshi Snan, o banho real, mergulhando no rio sagrado. A Kumbh Mela fascinou até mesmo o escritor estadunidense Mark Twain, um agnóstico declarado, durante uma viagem à Índia em 1895. Em seu diário ele escreveu: "É fantástico o poder da fé, que cria multidões e mais multidões de idosos e fracos, jovens e frágeis, que empreendem sem hesitação ou protesto uma viagem tão incrível e suportam misérias sem reclamar. Isso é fruto do amor ou é feito por medo? Não sei o que é. Seja qual for o impulso, o ato que lhe gera está além da imaginação. É maravilhoso para nosso povo, os frios homens brancos."
Os bispos da Sicília reafirmam o compromisso da Igreja Siciliana contra a máfia e todas as formas de ilegalidade. O tema esteve no centro de uma reunião da Conferência Episcopal da Sicília, presidida por Dom Antonino Raspanti, bispo de Acireale, que se realizou nos dias 13 e 14 de janeiro em Palermo, capital da região do extremo sul da Itália, para refletir sobre várias questões de relevância eclesial e social. Durante esses dias, explica uma nota divulgada na quinta-feira, foram discutidos o combate à máfia, o compromisso civil, a reutilização de propriedades confiscadas e a memória histórica. Tudo isso foi destacado pelo discurso do padre Luigi Ciotti, que apresentou as atividades da Associação Libera e promove o Dia da Memória e do Compromisso pelas Vítimas da Máfia, que será celebrado em 21 de março em Trapani. Padre Luigi, disse Dom Raspanti, enfatizou não apenas a importância da luta contra a ilegalidade, mas especialmente o valor da educação dos jovens, que representam o coração da nossa sociedade. Padre Ciotti refletiu sobre o papel da Igreja e sobre a necessidade de unir o testemunho cristão à responsabilidade civil. Apesar dos esforços e sacrifícios feitos até agora, o fenômeno mafioso persiste com relações cada vez mais pragmáticas e generalizadas entre a máfia, a política e a corrupção. surgiu a urgência de um compromisso mais decisivo por parte de todos, incluindo a Igreja, para se tornar uma força ética e social. A Igreja é chamada a uma ação mais incisiva, ao mesmo tempo em que reconhece os muitos testemunhos positivos que existem, a fim de contribuir para o bem comum com um impulso renovado. Também foi discutida a educação dos jovens e, portanto, a importância dos oratórios. Raspanti continuou: decidimos estudar em profundidade e como remodelar essa extraordinária atividade educacional voltada para os jovens, à luz do protocolo assinado com o governo regional, que reconheceu o valor social, civil e cultural dos oratórios. Durante a reunião, foi aprovado um mestrado no Estúdio Teológico São Paulo de Catânia para animadores e formadores vocacionais, que oferece um percurso dedicado àqueles que querem acompanhar e orientar na descoberta de uma vocação pessoal, de acordo com o Evangelho. Abordamos a questão das vocações, entendidas não apenas como um chamado ao sacerdócio, mas, acrescentou o presidente dos bispos sicilianos, como a descoberta do que Deus pede de cada um de nós, em qualquer esfera da vida. Com isso em mente, aprovamos e patrocinamos um mestrado dedicado àqueles que desejam acompanhar e orientar jovens e menos jovens na descoberta de sua vocação e do significado de suas vidas, vivendo o cotidiano de acordo com o Evangelho. Em seguida, os bispos decidiram realizar sua sessão de outono em Tunis, de 15 a 18 de setembro de 2025, por ocasião de uma visita à igreja tunisiana. E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa desta sexta-feira. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia e a você desejando um bom final de semana. Prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser. Você, como sempre, o nosso forte abraço e até lá!